Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Os top 10 malas sem alça de 2020.
Fala, amiguchos, tudo bom? 2020 tá acabando e no dia que a gente fez nossa última entrevista aqui, eu comentei com o Marcão. Puxa vida, mas como teve umas figurinhas complicadas, né? Complicado para dizer o mínimo nesse ano de 2020. Como a gente gosta de explicar sempre que possível o nosso ponto de vista, e aí quais eram essas figurinhas complicadas, no mínimo, nada melhor do que fechar o ano com uma última bolinha, mostrando que realmente o que não faltou foi mala sem alça no ano de 2020, além de bandido e sem vergonha. Como tinha muita gente, então a gente dividiu em dois grupos, tá? As celebridades e políticos, cada um no seu quadrado. Mas antes de começar nosso ranking, claro, vamos para o nosso jabá querido. Pode ser? Antes de mais nada, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Pedir para quem ainda não fez, ou está chegando agora, que a gente agradece a presença, para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou então, se você ouve o podcast ou outros podcasts por aplicativos, tipo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, sei lá, entra lá, acompanha a gente clicando no botão onde dá para seguir o nosso podcast. Pede também, geralmente, para dar um share no episódio se gostou e, finalmente, fazer o tal do boca a boca sarado. Contar para seus amigos que você está acompanhando o podcast de direita com cabeça... com cabeça de direita, limpinho, supimpa, e que detesta o politicamente correto. Finalmente, lembrar aí que a gente está com um programa de apoio lá no Apoia-se. O endereço é apoia.se/saindabolha. A gente já tem um episódio que fala sobre isso, então quem tiver interessado, dá um apoio à nossa causa aí, por favor, contribua lá. São três faixas que vocês podem contribuir, com R$10 por mês, R$25 por mês, R$50 por mês. Ou nada por mês, porque não muda nada, tá? Nossa relação é de amizade e o nosso pedido de apoio é mais para a gente conseguir ter um espaço extra como publicidade para falar com públicos novos, tá bom? Então, fora isso, é isso. Vamos para frente. Vida que segue.
Top 10 celebridades. Décimo lugar, Gal Gadot, Natalie Portman e Mark Ruffalo.
Já faz um tempinho que isso aconteceu, mas a gente não esqueceu, tá? A gente é um pouco meio desse tipo, a gente até perdoa, mas não esquece. Aproveitando então o momento de pandemia, a Gal Gadot, a estrela da Mulher Maravilha, foi lá e convidou seus amiguchos lacradores e fez aquele vídeo horroroso, péssimo, cantando Imagine, do John Lennon, como uma forma assim de dar alívio às pessoas que estavam presas em casa, lá em lockdown. Para isso, os lacradores fizeram um papelão ridículo, cantaram mal, propositadamente mal, mas também não ficou engraçado, ficou uma coisa horrorosa. É uma coisa sem pé nem cabeça, tá? Para mostrar que você ficar socado em casa, tudo bem, tá? Que eles estão juntos também. Quer dizer, no, tudo bem se você morar numa mansão como eles moram. Daí é uma coisa até legal, que você pode ficar em casa, tem piscina, tem empregado de servindo. E eles esqueceram que a maior parte dos americanos não vive essa realidade, né? Pegou muito mal. E se foi alguma coisa, alguma tentativa para dar um alô para a mídia, fazer algum barulhinho de um futuro filme da Gal Gadot lá, de Mulher Maravilha, a jogada não foi maravilha nenhuma.
Nono lugar, Whoopi Goldberg.
Lacrativa até o último fio de cabelo, a Whoopi Goldberg faz parte do painel daquele que deve ser, sem sacanagem nenhuma, tá? Um dos piores programas da TV americana, chamado The View. Aquele tipo de programa em que quatro pessoas sem conhecimento sobre nada falam e dão palpites super importantes sobre qualquer assunto. Especialmente se for para falar mal do Trump. E eu me lembro que na Record, aí voltando no passado, por alguma razão, tinha um tipo de programa desse aí que eram uns velhinhos que ficavam batendo papo, a gente chamava de Jornal da Tosse, não sei se vocês lembram disso. Mas enfim, a Whoopi Goldberg, entre outras imbecilidades aí recorrentes dela, meio que recentemente entrou no debate de que deveriam sim chamar a esposa do Joe Biden de Doutora Jill. Doutora Jill. Aí ela soltou que deveria ser chamada doutora Gil porque ela é uma médica respeitadíssima. E se não chamasse ela de doutora Gil, era só desrespeito. O detalhe que ela descobriu na hora, ao vivo, na frente das câmeras, é que a Jill Biden não é médica, tá? Ela não é uma médica, quanto mais respeitadíssima. A única coisa próxima de doutora é que ela tenha um doutorado em educação, muito franco. Se eu for chamar todo mundo de doutor porque tem doutorado, eu estou fora. Eu estou bem fora, tá? Mico ao vivo, não foi o primeiro, não vai ser o último dela no The View. Chata para um cacete, tá? Fica aí com o nosso nono lugar.
Oitavo lugar, Jorge Pontual.
Olha, a gente colocou ele na lista porque ele é péssimo, basicamente. Ele tinha que fazer parte de alguma lista de 10 piores qualquer coisa do mundo. É, de alguma forma. Então, como a gente não sabe se ele está fazendo parte de algum 10 piores de qualquer lugar, a gente coloca ele aqui, tá? Tá em nossa homenagem ao nosso, aspas, correspondente da Globo em Nova York, que não acerta uma.
Sétimo lugar, LeBron James.
O LeBron James foi um dos principais chatos do esporte americano, fazendo o hábito de se gostar de esportes em um martírio de lacração em período integral. Com o bolso entupido de dinheiro, diz que não se sentia seguro em ser negro nos Estados Unidos, tá? Nossa, eu tenho certeza que a vida dele é um grande risco. E graças à sua presença constante na mídia, lacrando, fazendo o dia a dia dos americanos cada vez pior, ele conseguiu a proeza de empurrar a audiência do basquete profissional americano para os níveis mais baixos de todos os tempos. Parabéns, parabéns mesmo. E eu espero que essa queda de audiência se transforme em perda de patrocínio e de anunciantes do ano que vem. Tamo na torcida, hein, LeBron?
Sexto lugar, Colin Kaepernick.
Outro aproveitador de causas sociais para fazer barulho, tá? Eu não sou o maior entendedor do assunto, mas pelo que me consta, o Colin Kaepernick nunca foi exatamente aquela estrela brilhante do futebol americano. Foi o cara que transformou essa bobagem de se ajoelhar durante o hino americano em padrão entre os oprimidos milionários da NFL e depois os demais esportes, tá? Nesse ano de Black Lives Matter, imagina como foi legal para ele, cara. Ele falou mais que carro de pamonha, desgraçado. Mas no Google ele aparece como ativista, tá? Então, mas como ativista não dá muita grana, dizem que ele tem treinado para voltar em o futebol profissional em 2021. É, deve fazer falta o dinheirinho.
Quinto lugar, os enfermeiros dançarinos.
Daqui para frente, até o primeiro, é tudo a ver com o coronavírus. Olha que coisa chata. Levanta a mão quem não aguenta mais ver vídeo de enfermeiro dançando. Aliás, que porra é essa? É falta do que fazer? Porque não deveria, né? É oportunidade de estrelato? Não, acho que também não. Então, qual o barato dessa coisa que eu não entendi até hoje? Tá voltando de novo e já encheu o saco desde a primeira vez.
Quarto lugar, Tedros Adhanom.
Chuchado pra dentro da OMS, o tal do Tedros Adhanom virou arroz de festa da mídia internacional, né? E claro, da mídia brasileira também. Opa, com certeza. Ele é o top mala sem alças, se você conhece a história parasitária dele, que além de ter feito um péssimo trabalho de contenção da pandemia, ainda deu palpite econômico onde não devia para agradar seu chefinho chinês, né? Tedros Adhanom. Tem um programa, acabamos de reapresentar ele, dá uma escroladinha aí para baixo, vocês vão ver a história suja de Tedros Adhanom.
Terceiro lugar, Atila Yamarino.
Esse não acertou uma, não acertou nada, falou bobagem, depois falou que não ia se vacinar, tá lá, tuitado. Só depois que todo mundo tentasse, ele ia vacinar. De repente, ficou ruim porque ele ficou parecido com o que ele não gosta, né? Falou que ia morrer 1 milhão de brasileiros. Depois falou que não, só se todo mundo, sei lá, lambesse corrimão de escada rolante. Foi, voltou e ainda tá aí, cheio de yamarinistas. É um culto esse negócio, tá? O cara fala mal do Yamarino, o cara fica uma pistola. Talvez porque ele não goste da ideia de ter sido enganado, né? Ou porque, se é contra o governo, faz sucesso, mesmo que seja bobagem.
Segundo lugar, Dr. Neil Ferguson.
Esse é o cara que deu o tiro de partida pro pânico geral. A gente tem um episódio só sobre ele, é um 200, o antigo formato da Rapidinha, lembra? Procura lá, é o 200, número 11, As Fraudes de Neil Ferguson. Pra quem não se lembra, o cara foi referência pra tudo nessa pandemia, inclusive pro Átila e a Marina, então significa que não foi grande coisa. No final, mandou todo mundo ficar em casa, restritíssimo e tal, e foi pego saindo de casa pra matar a saudade da amante. Matou dois coelhos com uma cajadada só, né? Cara, gente boníssima. Mas assim como tem quem acredita no Yamarino, tem quem defenda esse cara também, o Neil Ferguson, até hoje. Porque por trás dessa história nova, dessa variante, que contamina até 7 vezes mais, sabe qual que é? Então, adivinha quem começou com a movimentação de que deveria ter o fechamento de novo, né? Pois é, nosso segundo lugar. Obrigado, viu, senhor Neil Ferguson?
Primeiro lugar, Dr. Fauci.
Ah, Dr. Fauci, conselheiro da Casa Branca para assuntos da pandemia. Agora, vamos ser franco, hein? O Trump tem um dedinho podre também para botar assessor. Vamos falar a verdade. O Fauci é daqueles que quando abre a geladeira e a luz acende, ele penteia o cabelo e dá discurso porque ele acha que tem repórter lá dentro. Já conhece o estilo, né? Então, esse mesmo. Recentemente ele falou abertamente que ele mentiu lá no começo da pandemia, que não se devia usar máscara para não faltar suprimento em hospitais. Não é um cara bom? Olha que cara legal. Aliás, ele também foi um dos que falou que Trump estava mentindo quando Trump dizia que ia ter uma vacina até no final do ano. Ele falou que não dava. Deu, pois é. A gente pode gostar mas não, ou não gostar, mas que o Trump cumpriu. Tá de saco cheio o Dr. Fauci? Não aguenta mais ele? Acha ele um ala sem alça? Então se prepara, caso Biden seja eleito, ele já avisou que aceitou fazer parte do novo governo. Ô cara chato, mais 4 anos, ninguém merece. Agora vamos para as nossas lideranças mundiais, tá? Segura que tem mais 10.
Top 10 políticos. Décimo lugar, Moon Jae-in.
Pois é. Apesar da gente nunca ter falado sobre ele no Saindo da Bolha, a gente escolheu o presidente da Coreia do Sul como décimo lugar entre os políticos mais mala sem alça de 2020. O tal do Moon Jae-in, além de não ajudar nos esforços americanos de conter o baixinho lá da Coreia do Norte, ainda vive de amores com o Xi Jinping. Pois é, é verdade. Mas não estranho não, tá? Ele foi eleito por um partido de esquerda sul-coreano. E de fato, ele é socialista da gema, tá? Ele é socialistão no duro. E com isso, um dos principais e mais tradicionais aliados americanos na Ásia, hoje flerta com governos comunistas sem o menor constrangimento.
Nono lugar, Recep Erdogan.
Eu aposto que tem gente que vai ficar brava conosco aqui, mas o Erdogan, na nossa visão, só tem feito confusão. E muita confusão pro meu gosto. Além de ser um cara claramente autoritário, andou em 2020 criando confusão com meio mundo, da Síria até a França, com o russo, com o americano. Ele entrou lá apoiando a guerra de Nagorno-Karabakh, do lado do Azerbaijão, que irritou os russos, andou dando pitaco no conflito líbio. E aí, para piorar, sem aliados ocidentais, teve que andar ultimamente dando uns sorrisos para a China. Como resultado disso, de uma péssima gestão econômica do país, que foi feita pelo seu genro, nada mais adequado que escolher um genro para tocar a economia do país, né? E gastos altos em defesa e no caso de participação de outros conflitos, ele está deixando o país atualmente em uma situação econômica bem complicada. Está indo de mal a pior, com a lira despencando e com as reservas em baixa. Parece então que em 2020 o sultão virou sultinho.
Oitavo lugar, Cristina Kirchner.
Se bobear, a gente nem precisava falar nada. Só a colocação e o nome dela. Pronto, acabou. Cristina Kirchner é muito autoexplicativa. Mas vamos lá. A Cristina continua fingindo que não toca a Argentina do jeito que ela quer, faz o lockdown mais longo do mundo, estatizou empresa privada, destruiu pouco valor que a moeda argentina tinha e deixou o argentino sem ter para onde fugir, manipulando o câmbio por meio de taxas e outras safadezinhas. Bobear, a gente vai ter que colocar um prêmio especial, um prêmio hors concours para ela, porque do jeito que vai, todo ano ela vai estar aqui. Olha, com certeza.
Sétimo lugar. Angela Merkel.
Merkel aproveitou 2020 para mostrar que quando se trata de China, a espinha dela é de borracha. mas quando se trata de cidadão alemão, vai na paulada mesmo. A Merkel interferiu na política regional alemã como nunca, brigou por uma União Europeia mais unida, certo? Mas na hora do coronavírus chinês, meu amigo, aí é cada um por si e Deus por todos.
Sexto lugar, Emmanuel Macron.
O Macron resolveu esticar mais os músculos em termos de geopolítica, mas o grande papel dele mesmo em 2020 foi encher o saco da Grã-Bretanha nas questões que envolvem o Brexit. O Macron se fez de louco nas questões imigratórias, até onde deu, tá? Deu passe livre para imigrantes cruzarem o Canal da Mancha, sob supervisão da Marinha Francesa, os caras ficaram lá escoltando barquinha de imigrante, até que viu a coisa explodir na cara dele mesmo, dentro de casa. Aí ele fez um discurso em favor da cultura francesa, mais recentemente, bacana, legal. Mas agora, amigucho, agora demorou muito. O trabalho está mais difícil, se não impossível. Semana passada, no auge da crise e do Brexit, às vésperas do lançamento, do fechamento do acordo que aconteceu, foi flagrado um barco de guerra francês dentro das águas territoriais britânicas. Super complicado, mas Macron deu uma de louco e deixou passar.
Quinto lugar, Justin Trudeau.
Até Joe Biden, o Trudeau foi a grande passarela da China para a América. Ele realizou treinamento militar ensinando o chinês a combater no inverno dentro do território canadense. Ele se viu envolvido em mais um episódio de corrupção. Ele doou equipamento de segurança hospitalar para a China bem no meio da crise. Ele defendeu ardorosamente ações autoritárias justificadas pelo coronavírus chinês. E ainda virou um divulgador do Grande Reset. Nossa, currículo completo. Ele só não bateu em criancinha esse ano porque pega mal. E por isso que ele ficou no nosso top 5.
Quarto lugar, Nicolás Maduro.
A grande vantagem de ser um Nicolás Maduro é que você não precisa mudar para ser péssimo, certo? É só se repetir. O Maduro fez em 2020 o que ele sempre fez. Roubou a eleição, oprimiu o povo venezuelano a ponto de levar à fome, perseguiu políticos de oposição e culpou os Estados Unidos por todos os problemas do país. Basicamente, em 2020, Maduro foi Maduro, certo?
Terceiro lugar, Carrie Lam.
Carrie Lam é a chefe do executivo de Hong Kong e está lá basicamente para destruir os últimos resquícios que existem aí de um território semi-independente. No ano passado, ela sofreu com as manifestações, aquelas gigantescas, que eram praticamente diárias, e teve até que recuar em determinadas situações. Mas com o coronavírus chinês, a população teve que voltar para dentro de casa. E ela conseguiu, com isso, abrir o portão do castelo para os inimigos do povo de Hong Kong, para o Partido Comunista Chinês da China Continental. E assim ela mandou ver, acatando as ordens dos seus mestres, né? Com uma nova lei de segurança nacional e umas outras manobrinhas por aí, ela demoliu a oposição de Hong Kong, inclusive colocando em cana alguns oposicionistas. A Carrie Lam entra no top 3, não porque ela seja chata, mas porque ela é o tipo de pessoa que faz o diabo como marionete para agradar e manter o poder, custando a vida de quem for.
Segundo lugar, Kamala Harris.
Diretamente do esgoto do Partido Democrata, a Kamala Harris, eu ia falar, opa, desculpa, Kamala Harris, não, ficou bom, né, Kamala Harris. A Kamala Harris, isso, Kamala Harris teve grandes chances, tem grandes chances de ser a próxima presidente dos Estados Unidos da América. De procuradora durona, que chegou a esconder provas de defesa para tentar passar na marra uma pena de morte lá na Califórnia para uma pessoa, e até uma senadora com maior número de ações ligadas, alinhadas à esquerda americana, mais até que Bernie Sanders, inclusive, a Kamala Harris mentiu, desinformou, mudou de lado tantas vezes nos últimos meses que dá vergonha. Ela tomou uma surra nas primárias e voltou vitoriosa para a chapa presidência depois de ter chamado Biden de racista e de abusador de mulher. É, chapa beleza, hein? Recentemente ela colocou no ar uma mensagem para os negros americanos falando que ela estava em casa lá comemorando o Kwanzaa, né? Aquele Natal de mentirinha que eles inventaram por lá. E nessa mensagem ela diz que se lembra quando era criança comemorando o Kwanzaa em casa junto com os pais e os avós, uma tradição de gerações. Só que ela esqueceu duas coisas. Um, ela esqueceu que ela não é americana. Então, que ela nasceu na Jamaica, e se ela era pequenininha, ela é filha de jamaicano indiano, não tem Kwanzaa nesses países, nem na Índia, nem na Jamaica. Certamente não tinha na casa dela também. A Kamala só é o nosso número 2 aqui, porque ela ainda não conseguiu fazer os estragos para os Estados Unidos e muito provavelmente para o mundo que a gente imagina que ela é capaz de fazer. Bobear, ela vai, ano que vem, tá aí brigando pelo número 1.
Primeiro lugar, Xi Jinping.
Claro, né? Ninguém estava duvidando disso. O país que Xi Jinping controla tem campos de concentração. Com isso, só com isso, ele já poderia ficar número 1, 2 e 3, tá? Acumular todas as vagas aí de piores no ranking. O Partido Comunista Chinês, que é liderado por ele, foi responsável por uma pandemia que já matou centenas de milhares de pessoas mundo afora, destruiu economias nacionais, destruiu sonhos de crescimento de gente comum, como eu e você, né? Em função dessa... Eu vou falar hoje, tá? Merda toda que eles fizeram. Ele se aproveitou da doença para tentar fazer um tipo de diplomacia de aproximação, oferecendo kits de teste de Covid com defeito, suprimento médico substandard, e agora quer socar uma porcaria de uma vacina que estudo nenhum ainda conseguiu comprovar a efetividade, tá? Primeiro lugar, então, para ele, vai para Xi Jinping, mas quer saber, gente? Vai também para todo mundo que anda na linha dele, vocês sabem o que estão falando. Desde Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, a gente nunca teve alguém tão, mas tão facilmente qualificado como o pior de uma lista. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos vocês. Agora tá acabando mesmo. Só temos mais um programa no ano. Quinta-feira a gente tem a última rapidinha de 2020. Bolinhas da semana, check, acabou. A gente pede então para quem ainda não fez, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast ou segue a gente por Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer e por aí vai. É isso aí, pessoal. Tá acabando essa porcaria de ano. Vamos ver se ano que vem a gente dá uma melhorada. Vai dar, vai me dar uma melhorada sim. A gente merece. E a gente vai fazer esse país crescer mais um pouco, porque tem muita gente precisando aí de um impulso, não é isso? Vamos lá, vamos fazer a nossa parte. A gente quer de verdade que todo mundo, inclusive vocês, fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.